Hoje nós temos a proposta de trabalhar a nossa atenção ao mundo interior. Então temos aqui umas comunicações da energia monástica no centro intraterreno de Erx. Nós sabemos que Erx está para manifestar um monastério no plano físico, um monastério concreto. E para uma preparação disto, para a gente poder ter uma ideia daquilo que deve ser manifestado, para que possamos ajudar e eventualmente participar, nós teríamos que saber que existe um grupo de monges em Erx, no monastério interno, que é chamado de grupo de monges brancos. Em outras épocas, neste planeta, existiu um grupo hermético de seres encarnados com a tarefa específica de velar e de resguardar o desenvolvimento de certos mistérios, o desenvolvimento de certas práticas que iriam sendo entregues à humanidade. E isto, em épocas muito remotas, era desenvolvido por este grupo de seres. Esse grupo de seres procurava manter vivo o ensinamento. E esse grupo de sábios, cujo trabalho até agora foi oculto no planeta, eles desencarnaram a uma certa altura e passaram a fazer parte dos planos internos do planeta. Vocês sabem que nos planos internos não há idade, de forma que não se fala em quanto tempo durou isto, mas isto a uma certa altura passou para a parte intraterrena do planeta. E isso é a base daquilo que em Erx se manifesta como energia monástica. Como nós estamos sendo convidados, como nos está sendo sugerido de fundar o monastério físico na área de Erx, então é bom que a gente conheça qual é a essência deste monaquismo ali. E este grupo que representa o monastério, que é a energia monástica ali, são chamados os monges brancos de Erx. E eles se dedicam há muito tempo aos mistérios ocultos, aquilo que nem sempre Erx pode manifestar, porque aguarda que a humanidade da superfície esteja preparada, que a humanidade esteja aberta a esses assuntos. Nós ainda não temos possibilidade de receber certas informações, porque não temos os nossos códigos preparados. E esses monges brancos, isto é, este monastério interno de Erx, trabalha para isso. Essas energias que formam o monastério em Erx interno, isto provém de diferentes estrelas, diferentes mundos muito mais avançados do que a Terra. E esses monges brancos têm esta proveniência. E hoje trabalham irradiando, e é isto que mantém aquele magnetismo no vale físico, onde se deveria instalar o monastério físico. Esse grupo de seres, esses monges brancos, como são chamados, suportaram o avanço na superfície da ciência esotérica. Não teria sido possível a revelação de certas coisas para a superfície do planeta, não fossem esses intermediários. E eles formaram grupos no início, instruíram esses grupos, e assim esses monges foram trabalhando e foram implantando esta energia por lá. Todos os processos de expansão de consciência da humanidade tiveram a participação deste grupo de monges brancos. Eles conhecem, participaram de todos os processos humanos, inclusive conhecem todos os pontos em que a humanidade errou, em que a humanidade caiu, em que a humanidade não correspondeu àquilo que era a energia que vinha de planos mais altos para desenvolver. Esses seres hoje, que não são físicos, não, habitam as profundidades da Terra e vivem doados à evolução superior. Isto é um lado de Hermes, isto são coisas que não estão reveladas no livro que foi escrito sobre aquele centro. E eles compreendem muito a dor da humanidade, compreendem muito a situação terrena e hoje estão muito integrados com a nossa necessidade de desenvolvermos na superfície a energia monástica. Esses monges vivem em um estado orante, vivem num estado de consciência orante e supriram a energia para a fundação de religiões planetárias, como por exemplo para a religião hindu, para o budismo. Eles deram muita energia durante o período, durante os tempos do nascimento de Jesus e guiaram os instrutores da humanidade naquela época. Isto é uma hierarquia muito elevada e muito pouco conhecida. É preciso que a gente se aproxime do lado mais interno de Hermes para ir encontrar esses tesouros espirituais ali. O que são chamados de monges brancos, então? São chamados de monges brancos porque eles irradiam uma energia branca, como se fosse o traje deles, uma energia branca e brilhante, e resplandecem em sabedoria e em amor. Alguns que são mais avançados fazem parte daquela luminosidade noturna que existe lá no vale. Uma parte daquela luminosidade é a irradiação desta ordem monástica, é a irradiação deste grupo. A linhagem dos sábios também foi muito estimulada por essas presenças e um monge pertencente ao monastério de Hermes da superfície, esses que forem para lá se dedicarem a esta tarefa, esses monges encarnados, deveriam ser conscientes de que fazem parte de uma ordem interna, intraterrena, e que eles ali deveriam ser os refletores desta ordem interna de Hermes. Então, eles não vão lá para fundar monastério algum, porque o monastério ali sempre existiu. Eles vão para ser o reflexo na superfície daquilo que se passa lá dentro, daquilo que se passa no mundo interior. Então, é necessário que surjam, é necessário que se ofereçam esses seres monásticos que saibam que o trabalho não só não é eles que fazem, mas que o trabalho é um trabalho de radiação daquilo que eles captarem ali nesta vida intraterrena. Então, um monge que vá para lá, um monge em corpo físico, um monge encarnado, ele deve construir a sua vida em silêncio. O silêncio deve ser a sua vida, para que esse trabalho de radiação, esse trabalho de espelho refletor, possa se realizar. Esses monges brancos de Hermes trabalharam incansavelmente durante muitos ciclos de vida e trabalharam muito o consciente coletivo da humanidade, de forma que as primeiras ordens monásticas, os primeiros trabalhos neste campo, todos foram inspirados, todos foram animados e energizados por esse trabalho oculto deste centro planetário. Nós somos então convidados a não só participar desse trabalho, mas somos convidados a atravessar esses portais, atravessar esses limites entre a vida intraterrena e a vida de superfície. somos convidados a fazer esta ligação, somos convidados a viver, ao mesmo tempo que na superfície, vivermos muito conscientemente essas realidades intraterrenas. Isto faz parte da estimulação de Hermes hoje para a superfície. Hermes teve muitas fases do seu trabalho na superfície, mas hoje esta ligação entre os planos internos e o nível de superfície e a consciência de superfície, isso está muito ativo lá. Então esta comunicação, que é de um monge branco, diz que devemos nos animar a tomar do cálice da sabedoria, para nunca mais voltarmos a ser inconscientes, para nunca mais voltarmos a não saber o que se passa, a não esquecer daquilo que são as realidades do planeta, as realidades internas do planeta. Hoje, se nós sintonizarmos com estas coisas, nós já teremos uma visão disto, teremos uma percepção. Estas portas estão se abrindo e nós que estamos muito habituados a estarmos nos ocupando só de coisas superficiais, isto é, de estarmos nos ocupando da vida de superfície, nós somos convidados a entrar por estas portas, somos convidados a usar esses canais, essas passagens. Nós estivemos, umas semanas atrás, falando a respeito da cidade Figueira, que não é coisa no plano físico, que são realidades nos planos internos, nos planos sutis. E hoje vamos pedir para o Arthur vir aqui falar alguns instantes para nós sobre a cidade Figueira, cuja introdução nós temos feito e vimos que Saruma está muito coligado com este assunto. Então vamos pedir para o Arthur vir aqui falar uns momentos sobre isto para darmos prosseguimento a esses mundos internos.
Existem realidades que podem ou não se concretizar no plano físico. Então, para a hierarquia, a vida terrestre é mais do que nós vemos com os sentidos físicos. E as etapas que correspondem à vida física são construídas nos outros planos. Então, quando algo acontece fisicamente, aquilo já veio sendo construído antes nos outros planos. Então, é como se algo que deva se materializar, que deva acontecer no plano físico, venha acontecendo antes nos planos sutis, até que, a uma certa altura, aquilo se torna possível, aquilo acontece externamente, acontece fisicamente. O plano evolutivo é algo concebido, organizado pelas hierarquias. Então existe um propósito, uma vontade, aquilo que deve ser para tudo no planeta, para nós também. Esse propósito, essa vontade, para que ela aconteça dentro do tempo, dentro dos ciclos, esse propósito é convertido no plano evolutivo. Então, nós humanos ainda temos pouca notícia do plano evolutivo. E quando temos alguma informação, em geral, não cumprimos. Aqueles que são os ideais, que as pessoas de boa vontade buscam cumprir, são projeções, são reflexos do plano evolutivo. Então, existe um propósito que vem do cosmos para a Terra. Existe o plano evolutivo, que é esse propósito dentro do tempo, dentro dos ciclos. O que vai acontecer agora de bem? Qual é o passo que a humanidade deve dar? Qual é o passo que nós devemos dar? O que deve acontecer com o reino vegetal, com o reino animal, de bem, de evolutivo? Isso é o plano evolutivo. Então, isso entra naquela etapa. E no que diz respeito a nós, depende do nosso livre-arbítrio, depende da nossa resposta. Então, se nós formos considerar o plano evolutivo para Mirnajá, que é o centro planetário que inspira, que manifesta a figueira, existe no plano evolutivo para Mirnajá uma cidade, que é a cidade de Figueira. E essa cidade de Figueira existe nos outros planos e não existe ainda no plano físico como cidade. Então, existe potencialmente como cidade, mas não existe materializada. Por quê? Deveria haver sobre a Terra locais onde se vivesse uma vida que não estivesse pautada pela vida normal. E isso deveria ser mais do que uma vida vivida por um pequeno grupo. Deveria ser uma cidade. Uma cidade onde as pessoas não trabalham pela sobrevivência, não lutam pela sobrevivência, onde não existe posse, onde não existe propriedade, onde a vida externa é regida pelas leis universais. Então seria uma cidade que é um espelho de uma vida intraterrena, que é a vida interior nossa. É uma cidade que começaria a espelhar a vida cósmica, ritmos cósmicos. Os relacionamentos nessa cidade não seriam relacionamentos humanos, baseados em coisas humanas. Seriam relacionamentos baseados no propósito, no plano evolutivo, na tarefa, na vida cósmica. Então seria algo utópico. Diríamos que não é possível sobre a Terra. Não sei se não é possível. Existe. A cidade de Figueira existe, então é possível. Não existe ainda materializada. Foram feitas tentativas sobre a Terra. Membros da hierarquia encarnaram e fizeram tentativas de fundar, a partir de um núcleo, uma cidade. Isso foi tentado no Hemisfério Norte, isso foi tentado na Índia. Então, aquilo que foi possível manifestar foi o que foi possível manifestar, mas o que existia como ideia era algo bastante avançado. E a hierarquia continua trabalhando, porque a hierarquia trabalha uma etapa após a outra, assim como um colar, onde nós temos várias contas naquele colar, uma conta após a outra, mas é um fio só que une todas as contas. Então, o trabalho da hierarquia, o trabalho da instrução sobre a Terra, a obra do amor sobre a Terra, é uma obra que vem dos primórdios, da fundação da Terra. E, pacientemente, está uma conta após a outra construindo esse colar. E, muitas vezes, parece que algo não deu certo, que aquilo não resultou. Mas isso é aparentemente, porque as etapas vão sendo construídas. Então, em cada etapa, acontece algo com uma reação química. Quando aquela reação química acontece, os elementos se combinaram, aquilo está feito. Então, se parte para uma outra etapa. Então, não podemos julgar externamente por aquilo que vemos ou pelas notícias que temos das tentativas anteriores. Sabemos, sim, que o trabalho da hierarquia conosco é um trabalho de muita paciência e de um amor imenso, porque é uma falta de resposta muito grande. Se disse uma vez que trabalhar com a humanidade é como tirar água com um garfo. Mas poderia ser diferente se nós estivéssemos dispostos a sair das nossas poltronas, a desligar o aparelho de televisão, a sair de frente do computador e da internet, a tirar os nossos calçados macios e realmente arregaçar as mangas, como se diz. Estamos dispostos a ser aqui um prolongamento da obra da hierarquia. Para isso precisa mãos, pés, coração, precisa palavra, precisa empenho, precisam corpos e seres que estejam dispostos a responder. Porque senão se constrói uma cidade no plano físico só pela obra da graça. A graça vai nos acender em compreensão, a graça vai nos acender em amor, a graça vai nos dar uma visão daquilo que deve ser feito e manifestado, que é a nossa tarefa no plano evolutivo. Isso tudo a graça pode fazer e a graça faz. Agora, para materializar algo, precisa daqueles seres que materializem. Então, assim como existe essa cidade, e existem projeções, existem núcleos dessa cidade acima da superfície da Terra, abaixo da superfície da Terra, nas outras dimensões, existe aqui na superfície um grupo que está trabalhando em Figueira, que somos nós que estamos aqui por períodos mais ou menos prolongados. Agora, precisaria mais do que isso. Precisaria nós estarmos dispostos a não usufruir daquilo que estamos recebendo. Deveríamos estar como tripulantes dessa viagem, aqueles indivíduos que estão trabalhando para que a viagem aconteça. Não somos passageiros. Então, isto está aí, como tantas outras propostas do plano evolutivo que aguardam manifestar. E parece que, a partir deste 8 de agosto, que está próximo, não? Como estivemos estudando, estas datas são não apenas simbólicas, mas correspondem a conjunturas planetárias e cósmicas. Parece que, a partir deste 8 de agosto, a hierarquia vai, na sua persistência e na sua misericórdia, continuar investindo para que o plano evolutivo aconteça. E nós deveremos ter notícias, proximamente, não? De possibilidades, porque em certos centros planetários, como Mirnajá, Aurora, Erques, Licancabur, que é um centro que existe fisicamente projetado no deserto de Atacama, no Chile, um retiro, existem alguns núcleos onde a hierarquia vai fazer uma experiência mais avançada de projetar certas cidades e certas bases extraplanetárias aqui. Então é como se tivéssemos duas realidades em pontos diferentes e aquilo se encontra. Então nós deveremos ter na Terra, ou seja, na consciência terrestre, uma introjeção de uma realidade cósmica num grau que antes não tínhamos, que antes não havia acontecido. E isso tudo diz respeito aos passos que temos que dar como humanidade e as ligações que temos que fazer dentro de nós para que possa acontecer fora de nós também. Então, nós temos que nos ligar com a nossa vida interior e temos que nos ligar com a nossa vida cósmica. E a humanidade tem que ligar com a vida intraterrena e a humanidade tem que ligar com a vida cósmica. Então, isso acontece dentro de nós e isso acontece no planeta, isso acontece na vida terrestre. Isso está aí. Isso está aí. Precisaríamos colocar a nossa atenção nisso. Precisaríamos nos dispor a perceber isso, porque senão nem percebemos, porque estamos com os sentidos todo ocupados com o nosso processo, com os nossos problemas, com as nossas crises. Isso tudo vai entrar num processo de reciclagem do material terrestre. Isso não é a nova semente. Então é como se tivéssemos um jardim que deve florescer e estamos lidando com um jardim que já morreu, as plantas já estão secas, aquilo não vai dar mais fruto. Estamos deixando de cuidar do novo jardim. Então, cada um de nós tem, não, esta grande oportunidade de revisar a própria agenda, as próprias prioridades, onde colocamos o nosso tempo, a nossa energia, e realmente perguntar dentro onde devo estar, o que eu devo estar fazendo, qual é a minha tarefa, por que estou aqui. E aí, de repente, a graça e a misericórdia podem nos dar uma visão e uma resposta.
Então, estamos vendo que vivemos uma época de oportunidades, vivemos um momento de abertura de muitas portas além desta vida de superfície. Mas quando se fala nessas coisas, é como se a humanidade, em parte, estivesse atenta, mas a humanidade não compreende que se trata de mudar tudo, que se trata de não prosseguir como se é. Não compreendem isto. Acham que se trata de uma mudança intelectual, de uma mudança só mental. Parece que se trata de uma mudança física também. Parece que se trata de uma participação da vida física que deve se transformar. Vocês ouviram? Uma vida baseada no senso de propriedade. Uma vida baseada no trabalho para a subsistência. Uma vida inferior. Uma vida de nível inferior. Então se trata realmente de nós darmos um balanço na nossa consciência e vermos até que ponto nós avançamos com a consciência e agora o que precisa ser vivido realmente. Porque não é para viver só na consciência, é para viver também concretamente. E parece que nós temos pouco tempo para fazer esta mudança. Pouco tempo nesta vida de superfície. Então, realmente se trata de uma transformação, mas transformação concreta também, transformação física também. E não só uma mudança de hábito mental, não só isto. E está faltando a prática efetiva dessa mudança, a prática efetiva desta transformação. Nós temos pessoas que viajam para visitar os pais, outros viajam para tratar de negócios. Então, onde nós estamos? Qual é a nossa visão da vida hoje? Qual é a nossa percepção no sentido da mudança da vida? Então vamos ver se sentimos um impulso para mudarmos, um impulso para nos transformar, um impulso para realmente mudar de ponto, realmente estarmos em uma outra situação. Veja, nós hoje, graças a Deus, dispomos de um grupo operativo aqui em Mirnajá e em Aurora. E este grupo operativo está fazendo viagens seguidas. Nós não costumamos anunciar para onde o grupo vai, para não misturarmos as energias mentais. Mas sabemos sempre onde o grupo esteve, que o grupo realizou. E vemos que muitos pontos da Terra, como Jerusalém, como Sinai, como Cairo, como o local das pirâmides no Egito, nós sabemos que tudo isto, que foram locais sagrados físicos, que que isto tudo continua a ser sagrado, mas num outro plano, isto mudou de plano, isto ascendeu, isto subiu. E para nós continuarmos a viver as coisas sagradas neste planeta, precisa que a gente mude de plano, que a gente se erga desse aspecto físico. Porque de nada adianta ir às pirâmides, ir ao Cairo, ir a Jerusalém, só fisicamente. O que vai se encontrar é agências de viagem. Vai se encontrar é mercados vendendo coisas. Para esses locais sagrados, para esta parte sagrada do planeta ser frequentada, porque existe muito coligada com o novo, com a vida nova, com a terra nova, precisa que nós nos elevemos. Precisa que nós saiamos deste terra a terra. E isto é um assunto nosso, isto é um assunto individual nosso. Isto não é nem um assunto grupal, porque as pessoas estão em pontos diferentes. As pessoas estão em sintonias diferentes. Então isto é um assunto individual, em primeiro lugar. E segundo, cada um de nós acerta a sua sintonia. Então vamos ver os grupos, vamos começar a nos encontrar como grupos internos, naturalmente. Vamos começar a nos encontrar como grupos e vamos realmente trabalhar juntos, viver essas realidades da nova terra. Mas eu não sei como explicar melhor que nós temos que virar uma chave no nosso ser, temos que deixar de ser o que fomos até agora. Mesmo quem foi santo até agora deve deixar de ser isto, deve ser outra coisa. Não há o que arrumar naquilo que somos para a nova terra. Por mais que sejamos positivos, por mais que tenhamos cometido acertos, o que nós fomos não serve mais. Não serve mais para aquilo que tem que ser agora, ou para aquilo que já está sendo agora nos planos internos, mas que de uma certa forma deve se refletir no plano físico. Nós estamos vendo que uma vida monástica, que uma energia monástica que sempre foi ativa em Erques, agora deve se exteriorizar, deve formar um núcleo material no plano físico. Deve estar unido a tudo aquilo que existe na parte interna daquele vale. Enfim, vamos ver se nos deslocamos um pouco. Vamos ver se nos erguemos, se nos abrimos para que esta vida nova, que esta terra nova seja antecipada. Comece já a acontecer individualmente, para depois ver se formamos aqueles dodecaedros. Vamos ver se formamos aquelas figuras que não são só figuras, mas que serão realmente grupos de trabalho, grupos de serviço, mas coligados com uma outra volta da espiral, com uma volta acima da espiral.